Olá, amigos. Eu sou o Frederico Olive e mais uma vez você é o nosso convidado para assistir o programa Marcas e Máquinas, direto aqui da bancada do site Notícias Agrícolas. Hoje é quinta-feira, 14 de maio, e um dia importante, porque estamos comemorando neste maio de 2020 um ano da chegada da marca Fendt, a marca alemã de máquinas agrícolas aqui ao Brasil. E para falar sobre esse assunto importante da mecanização agrícola mundial, eu tenho do outro lado da linha José Henrique Galli, que é diretor da Fendt para a América do Sul. Boa tarde, Galli.
Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui conversando com você. Lembrando que há um ano atrás a gente estava junto ali na chegada da Fendt no AgriShow, né? Então, muito bom a gente estar falando novamente.
Exatamente, há um ano atrás estávamos lá junto com toda a equipe da ACO, da Fendt, que vieram lá da Alemanha justamente para inaugurar na AgriShow de Ribeirão Preto o estande da Fendt no Brasil. A marca Fendt é uma marca tradicional europeia de tratores, colheitadeiras, pulverizadores e demais implementos, e foi a última grande marca a chegar no Brasil com as suas tecnologias. Galli, em cima dessa celebração que vocês estão realizando após um ano da marca chegar ao Brasil, qual é a sua análise que você faz então da participação da marca no Brasil, comemorando um ano da Fendt no Brasil?
Bom, Fred, 2019, a chegada da Fendt, a gente tinha três grandes objetivos, né? Primeiro era posicionar corretamente a marca no mercado, trazer a marca com toda a história, com toda a tradição, com toda a qualidade alemã, né? E colocá-la corretamente no mercado brasileiro, um mercado extremamente importante para nós. E acho que isso a gente conseguiu fazer, centralizando ali as ações nos cerrados inicialmente, né? Então, esse foi o primeiro objetivo. O segundo objetivo era realmente trazer um produto novo, um trator inovador com tecnologias que o agricultor aqui ainda não tinha disponível, né, e que trouxesse realmente benefícios. E a gente começou isso com o 1050, né, o nosso trator de 517 cavalos, com o câmbio Vario, a transmissão Vario e muita tecnologia. E o terceiro objetivo era preparar para a expansão da Fendt em 2020. E esse foi o trabalho muito forte que a gente fez, porque 2020, além da expansão da Fendt no Brasil, além de um ano da Fendt no Brasil, a Fendt comemora 90 anos globalmente, né? Então é um ano, é uma data importante para todos nós e essa expansão a gente está fazendo, com grande sucesso.
Agora, antes mesmo da Fendt chegar ao Brasil, claro que vocês fizeram um trabalho muito forte de teste dessas máquinas no país para tropicalizar, vamos dizer assim, essas máquinas para atender os produtores rurais. Como é que foram realizados esses trabalhos e em quais, condições que vocês testaram essas máquinas antes de realmente fazer lançamento desses produtos para os agricultores brasileiros?
Não é perfeito. É preciso realmente trazer a tecnologia, às vezes americana, ou a tecnologia europeia precisa de adaptações para o Brasil. O Brasil tem condições de alta temperatura, planta duas safras no ano, com plantio direto. Então, tem uma série de condições que são específicas da nossa geografia, né? Então, nós trouxemos o 1050 3 anos antes de lançar. Os tratores rodaram diversos clientes, diversas regiões. E nós fizemos diversas alterações nesse produto para ter uma configuração específica da nossa geografia, né? Um exemplo é a nossa ventoinha para refrigeração do motor. Ela tem um motor hidráulico separado do trator justamente para evitar qualquer superaquecimento, né? Na Europa você não tem esse problema, um país temperado, né? Temperaturas mais baixas, mas essa era uma preocupação no Brasil e nós trouxemos algumas alterações para garantir que o produto tivesse com grande performance. Foram mais de 3 mil horas rodadas com o trator, antes, com alguns tratores, antes da gente realmente lançar o produto no Brasil. E isso, quando a gente fala do trator, viu, Fred? Mas a nossa plantadeira, ela é fabricada no Brasil e a nossa colheitadeira também. E testes com a colheitadeira e com a plantadeira também foram exaustivos e a gente fez muita coisa em todo o Brasil.
Tá, então quer dizer, o trator, o 1050 Vario, é um trator de 517 cavalos de potência. Ele é inteiramente importado. A plantadeira Momentum e a colheitadeira Ideal, esses dois produtos são fabricados no país, é isso, né?
Exatamente. Nós temos duas plantas, uma em Ibirubá, onde a gente faz a plantadeira Momento, a outra é em Santa Rosa, onde a gente faz no Rio Grande do Sul, onde a gente faz as colheitadeiras Ideal. E os nossos tratores vêm importados da Alemanha, da cidade de Marktoberdorf, que é o escritório central da Fendt.
Agora, quando vocês chegaram ao país com o trator 1050 Vario, qual foi o planejamento que vocês realizaram para chegar com a Fendt justamente com o trator top de linha para o mercado brasileiro? O que que vocês analisaram dentro da agricultura brasileira nesse sentido de vamos chegar ao mercado, mas já vamos chegar com o top de linha? Qual foi o planejamento que vocês realizaram nesse sentido?
Fred, era muito importante para nós atender o cliente com um grande produto e com muito serviço e garantir qualidade de peças, entregas em serviço. Então, primeiro de tudo, a gente percebeu que a gente precisava estar no Mato Grosso, no Cerrado, com uma loja própria. Então, foi uma iniciativa inédita onde a gente colocou uma loja da Fendt própria. É a ACO, é a Fendt gerenciando este concessionário. Isso foi importante para que a gente estivesse perto do agricultor, próximo do agricultor e aprendesse muito nessa relação de operação de um concessionário. O que que a gente analisou? Por que que a gente foi para o Mato Grosso e por que que a gente trouxe o 1050? O que a gente percebe nos últimos 10 anos no Brasil é que o índice, a adoção de tecnologia vem aumentando muito. Os nossos agricultores vêm comprando cada vez mais tecnologia e os implementos estão crescendo. Então era muito comum um agricultor comprar um conjunto, vamos supor, um trator mais plantadeira, e 2 anos depois ele aumentava as linhas da plantadeira, ele colocava alguns outros equipamentos, como uma aplicação de inoculantes, e o trator já estava estrangulado, o trator já ficava operando com uma capacidade além do limite dele. Então a gente percebe o movimento para equipamentos maiores, naquela região dos Cerrados, e também sendo implementos e tratores maiores, para uma eficiência de operação, para um ganho em produtividade. Por isso, o 1050 vem com esse encaixe para esse mercado, né? E agora que a gente vai expandindo o nosso portfólio, a gente também começa a expansão para outras regiões do Brasil.
Tá, só para falar um pouquinho mais das características do 1050, né? É um trator de 517 cavalos de potência e é o maior trator do mundo, né? Com essa cavalagem toda, num só chassi, né? Porque nós entendemos que tratores acima de 400 cavalos de potência são articulados, e aí a Fendt apresentando ao mundo da mecanização agrícola um trator num só chassi. O que que isso representa em termos de produtividade de trabalho e eficiência operacional?
Bom, perfeito. Quando você vai olhando a agricultura americana, onde os tratores articulados foram criados, a agricultura americana ela tem um grande apelo a preparo de solo. Por isso, tratores mais pesados e grandes, eles se encaixam muito bem e foram desenvolvidos dessa forma. Quando a gente vê a agricultura europeia, você precisa de um produto com versatilidade, um produto que consiga fazer preparo de solo, mas que o mesmo produto também faça com alta qualidade plantio e até operações de transbordo. Por isso que o conceito da Fendt em ter um trator de alta potência em um único chassi faz toda a diferença. Quando a gente vem para o Brasil, da mesma forma, nós temos plantio direto estabelecido no Brasil, ou seja, nos plantios convencionais, nos plantios direto de soja e milho, você não tem o preparo de solo, né? Mas ao mesmo tempo, o cliente que planta soja muitas vezes planta algodão, muitas vezes precisa fazer uma operação de subsolagem, são operações mais pesadas. E ele quer fazer isso com o mesmo implemento, com o mesmo trator. Por isso, a versatilidade do 1050 se encaixa perfeitamente para o Brasil, um trator que consegue fazer operações pesadas, de alta potência, ajustando-se o lastro do trator, mas ao mesmo tempo você consegue deixar ele mais leve para uma operação de plantio, sem compactar o solo, evitando efeitos de galope ou outras consequências de um trator de chassi articulado, né?
E a sua análise, depois de 1 ano da chegada desse grande trator ao Brasil, foi de uma boa receptividade do agricultor brasileiro em cima dessa tecnologia que vocês apresentaram?
Não, foi espetacular, né? Ficamos até surpresos porque a gente tinha um volume destinado para o primeiro ano, né? A gente acabou importando um volume adicional de tratores, porque realmente houve uma grande procura. Esse volume já foi vendido, né, no primeiro ano, então tivemos uma grande receptividade. E o agricultor percebeu que essa versatilidade do trator permite um grande ganho em performance, eficiência e redução de consumo de combustível, né? Isso porque ele vem com um motor de alta potência, que é o motor MAN, e principalmente com a tecnologia inovadora da Fendt, que é a transmissão Vario, onde você tem dois conjuntos hidráulicos operando o trator, ou seja, você não tem engrenagens, você não tem marchas, né? E isso faz toda a diferença para o trator trabalhar com alta potência em baixa rotação. com alto torque em baixa rotação. E isso deixa uma tranquilidade, uma leveza na operação.
Muito bem. Agora, falando sobre novidades, né? Esse período, vocês trouxeram então só máquinas de alta potência, como extrator de 517 cavalos, a colheitadeira iDill também, que é uma colheitadeira, eu já pude presenciá-la em feiras, ela traz um conceito de colher também bastante importante. A plantadeira Momentum, acima de 40 linhas de plantio, ela tem uma articulação importante para fechamento e abertura muito rápida. E o que que vocês estão trazendo de novidades para o mercado após um ano da presença da marca no Brasil?
Então, como eu disse, a gente preparou esse ano, o primeiro ano a gente preparou a expansão da Fendt. Então, de fato, iniciamos 2020 com as demonstrações da colheitadeira iDill, colocamos 24 máquinas no campo, rodando 45 clientes, fizemos mais de 15 mil hectares colhidos com essas máquinas, né? Fizemos um belo programa de demonstração. E agora a gente traz a expansão do nosso portfólio de trator, né? Então, agora vindo com a série 900, com tratores de 385 e 415 cavalos, para pegar uma amplitude maior de mercado, né? E agora a gente, com este produto, que tem as mesmas características do série 1000, apenas em dimensões um pouco menores, né? Com esse produto a gente faz um novo combo com uma plantadeira, com novos implementos, e a gente vai ter agora um produto seja acessível, mais acessível para clientes ainda de um porte de outras regiões, como Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Então, a série 900 vem para completar o nosso portfólio e expandir essa nossa área de tratores e da tecnologia da Fendt no Brasil.
Muito bem, então a Fendt, após um ano, já expande o seu portfólio de máquinas com tratores partindo de 380 cavalos de potência. Isso, como você comentou, dá oportunidade para agricultores de outras áreas de produção. Isso certamente leva também a marca a expandir a sua área de revenda. Como é que vocês estão trabalhando nesse planejamento de atender também clientes de outras áreas de produção com suas revendas?
Esse ponto é naturalmente importante. A gente ouviu, a gente fez uma pesquisa muito grande antes de trazer a Fendt no Brasil, a gente ouviu muitos agricultores. E claro que todos querem tecnologia, todos querem equipamentos muito bons, porém, o ponto principal é ter serviço, ter acesso, ter peças, né, e ter um atendimento diferente, né? Então a gente não pode ir para uma região sem ter um concessionário, sem ter um parceiro, sem ter peças e serviços disponíveis nessa região. Por isso que nós preparamos esse ano a expansão para diversas geografias. Estamos chegando em 2020 em Sidrolândia e Maracaju, no Mato Grosso do Sul, em Rio Verde e Cristalina, Goiás, Balsas, no Maranhão, e também Primavera do Leste, Querência e Campo Novo dos Parecis, no Mato Grosso. Então a gente começa essa expansão e o plano continua. 2021 a gente deve já está presente em praticamente todos os estados do Brasil.
Então, nesse ano de 2020, então são mais seis revendas, é isso, Sonia?
E são três no Mato Grosso a mais, são duas no Mato Grosso do Sul, duas em Goiás e uma no Maranhão.
Puxa, que maravilha! Então quer dizer que a Fendt se consolidando realmente no centro-oeste brasileiro, avançando para o norte, mais ainda, e depois em 2020, mais revendas já chegando ao país para atender os agricultores brasileiros. Quando é que
Isso.
você. Vamos lá, então partindo para o Sul e Sudeste, é possível que a Fendt, no médio prazo, traga também produtos de portes pequenos e médios para atender também outros níveis de agricultura?
Não, perfeito. A Fendt na Europa tem um portfólio amplo de equipamentos, inclusive tratores de 55 cavalos de potência, que atendem, por exemplo, a área de frutas, né? Nós temos esse portfólio disponível, né? Os primeiros produtos que a gente devem complementar a linha, o ciclo de produção agrícola dos cerrados, por exemplo, com uma linha de pulverização, né? Mas logo após a gente já está estudando para trazer equipamentos menores para atingir outras regiões. Tudo depende, é claro, da viabilidade, de a gente entender esse mercado e como é que o produto da Fendt para esse mercado vai ser conduzido e qual vai ser a aceitação do agricultor para esses produtos. Mas nós temos essas oportunidades e podemos sim expandir o portfólio para outros tipos de tratores de porte menor.
Tá bom. Bom, nós não podemos deixar de falar, claro, do mercado de máquinas agrícolas. O ano de 2019 foi um ano importante. Houve uma certa queda ali no mercado de tratores e colheitadeiras, implementos. Foi um ano bom. Ano de 2020 estava se prometendo um ano positivo, mas aí veio a pandemia. A Anfávia lançou números agora em maio, refletindo abril para março um tombo muito grande de fábrica para revenda, e é possível que de revenda para consumidor também tenha uma certa queda. Como é que vocês da Fendt estão analisando esses números de pandemia de coronavírus atingindo o mercado de máquinas agrícolas?
Não, perfeito, Fred. Bom, é preciso dizer que o ano começou muito bom, né? Janeiro, fevereiro e março, o ano teve um ótimo volume de vendas, né? E caminhava para ser um ano realmente muito positivo. Nós tivemos a pandemia naturalmente traz algumas incertezas e traz dúvidas, né? A gente percebeu, sim, uma queda nos embarques das fábricas para os concessionários, mas na verdade o que a gente espera ainda é um número positivo, né? Por quê? Primeiro porque os agricultores continuaram comprando máquinas, os números dos concessionários para o agricultor não caíram, né? Não caíram muito, foram realmente têm se sustentado muito bem. A dúvida agora é como é que vai ser a volta de compras, né? Então passou o mês de abril, onde teve a incerteza aí da pandemia. O que a gente vem percebendo é que a safra recorde que tivemos em soja, safrinha de milho muito bem posicionada até o momento, os agricultores já estão fazendo seus preparos, eles vão plantar em setembro, eles vão plantar soja, eles vão plantar algodão. Então a safra vai acontecer. Então, houve um primeiro período de tomada de decisão, onde se atrasou um pouco a tomada de decisão, mas o nosso sentimento agora é que a partir de maio, nós já estamos vendo muitas cotações, o agricultor realmente se preparando para a safra. Então, hoje a gente não tem os números, não existem números atualizados, os números da Anfávea continuam sendo positivos do início do ano, né? Mas nós acreditamos que o mercado ainda vai ser muito positivo esse ano, não devemos ter impactos maiores, porque a safra realmente vai acontecer, o agricultor vai plantar e essa é a nossa expectativa. Os planos da Fendt continuam os mesmos, nós não estamos mudando nenhuma vírgula do plano de expansão, de crescimento, de investimentos, né? Importante porque a gente realmente acredita que o momento que a gente está vivendo é passageiro e a gente está buscando alternativas para suprir o nosso agricultor para que ele possa crescer e fazer a safra, né?
Tá, então quer dizer que neste momento, claro, há uma certa dificuldade em importação de componentes, as fábricas tiveram que cancelar sua produção por algum momento, e isso não altera o seu planejamento de entrega de produtos, caso haja uma necessidade, uma demanda um pouco maior. Como é que está esse planejamento para entregar produtos para os seus clientes já para essa próxima safra 2020-2021?
Não, perfeito, perfeito. Para o portfólio da Fendt, a gente não deve ter nenhum impacto, né? A gente realmente, no caso das fábricas da Alemanha, houve uma parada por um período, então a gente deveria ter importado em março, abril, uma leva de tratores. Esses tratores vão atrasar um mês ou dois para chegar, mas eles chegam ali em julho, então não tem nenhum risco ao volume nosso para safra. As plantadeiras, as nossas fábricas do Brasil, plantadeiras e colheitadeiras, elas também já estão trabalhando, né, já retornaram ao trabalho e não vemos nenhum risco hoje em relação ao volume, porque a gente se preparou para esse ano. O que a pandemia causa, Fred, é uma forma como é que a gente acessa o mercado de uma forma diferente. Então, as feiras agrícolas não aconteceram, né? De fato, houveram os cancelamentos ou adiamento das feiras. Então, a gente tem que buscar uma nova forma de fazer esse acesso. Foi por isso que nós criamos a live do Série 900 para fazer o primeiro lançamento de um trator, de um produto ao vivo, né? Mas virtual, né? Sem usar as feiras para isso. Posso dizer com uma surpresa, um sucesso muito grande, né? Nós tivemos até o momento mais de 75 mil acessos a essa live, né? Então, foi uma forma diferente de chegar ao agricultor e a gente espera que, na verdade, essas ferramentas continuem após a pandemia.
É isso mesmo, quer dizer, nesse momento que as feiras foram canceladas, as ferramentas online, né, as plataformas digitais estão sendo cada vez mais acessadas, de forma que o agricultor ele não deixa de ter informações sobre as tecnologias e também de acessar, de fazer negócios. E nesse sentido, claro, até o momento somente a sede da Fendt em Sorriso é que está de portas abertas. Vocês estão atendendo normalmente aí em Sorriso o agricultor para que ele possa fazer negócios com as ferramentas da Fendt?
Perfeito, a gente está atendendo, trabalhando normalmente. Por 15 dias, seguindo as determinações dos governos, né, e da prefeitura, a gente atendeu a uma quarentena, funcionando como plantão apenas a parte de serviços, né? E aí nos adequamos também, como foi solicitação da prefeitura e dos governos, com máscaras, com álcool gel, com toda a estrutura para trabalhar com segurança, né? E logo depois a cidade de Sorriso e o governo do Mato Grosso também já flexibilizaram a quarentena, desde que com utilização dos equipamentos de segurança, né? De forma que a gente pudesse operar, já que a agricultura é uma atividade essencial. E a nossa atividade ligada à agricultura também é. Então, hoje trabalhamos normalmente, estamos monitorando nossos funcionários diariamente para ter certeza de que todos estão trabalhando com segurança, mas sim, estamos atendendo, estamos conversando com os clientes que demandam alguma visita, que demandam alguma ação nossa de serviço, nós estamos atendendo, sempre respeitando as regras e as normas que os governos nos colocam para proteger os funcionários e os clientes.
Muito bem. Bom, então a Fendt, ela tem, como você disse, está comemorando 90 anos globalmente. É uma marca realmente de grande força mundial de inovação e tecnologia. E eu queria uma palavra sua, Gali, de como é que vocês estão entendendo para onde vai a tecnologia das máquinas agrícolas, né? O trator 1050 Vario trazendo essa transmissão inovadora, a colheitadeira iDill trazendo também inovações na forma de colher grãos. Para onde que vai a tecnologia no sentido de atender o agricultor com mais eficiência? É na sua autonomia, é na sua conexão, é nos combustíveis alternativos? Como que a Fendt está pesquisando novas formas de operar as máquinas no campo?
Não, perfeito. Eu acho que a tecnologia vai evoluindo ano a ano, né? Em breve nós teremos a conectividade como algo superado para o Brasil também. O campo vai estar inteiro conectado. A gente espera isso para os próximos anos. E isso vai facilitar com que o agricultor tenha acesso a novas tecnologias já existentes de conectividade, de autonomia, né? E que ainda dependem de uma conectividade para funcionar. E principalmente vai destravar uma série de novas tecnologias que a gente pode explorar para os nossos equipamentos. A Fendt tem algumas linhas de pesquisa, né? Então, em 2016, a Fendt trouxe um trator que chama E100. Ele apresentou em 2015 na Agritécnica de Hannover. É um trator elétrico, né? Ele é um trator pequeno de 100 cavalos de potência, um motor elétrico. Então, essa tecnologia já existe na Fendt e está sendo estudada para ampliar, para se trabalhar com uma gama de produtos maiores. E tem um projeto também de máquinas autônomas, né? Tem um projeto muito interessante são de máquinas pequenas para pequenas propriedades também. É um projeto chama Xavier, onde pequenos robôs podem fazer a operação interligados, né, sem necessidade de um operador. Então, esse caminho da tecnologia e da autonomia das máquinas, ele deve vir para as próximas décadas, para os próximos anos, com certeza.
Muito bem. Bom, já estamos encerrando a nossa entrevista, então é sempre importante a gente levar uma mensagem para o agricultor, no sentido de como que ele deve se comportar, então, para a próxima safra. Nossa entrevista foi muito positiva, no sentido de nós entendermos que o posicionamento da Fendt após um ano da sua chegada é muito importante, que está aumentando o seu portfólio, ampliando as suas revendas no país, atendendo produtores de outras importantes áreas de produção, trazendo mais tecnologia para o país. E eu queria então e também dizer que mesmo que com o impacto do coronavírus, os seus embarques de produtos importados não vai se alterar, novos os seus produtos também fabricados no Brasil também não vai ser não vão atrasar a entrega para os agricultores brasileiros. Quer dizer, a Fendt está realmente de portas abertas e atendendo os pedidos dos agricultores para que eles se planejem para a próxima safra. E os números que o agronegócio brasileiro está realizando no momento, remunerando o agricultor, faz com que a nossa agricultura para a próxima safra seja de mais produtividade e tecnologia. É esse o seu comentário final, Gali?
Sem dúvida, Fred. Assim como os profissionais de saúde, os profissionais que estão ligados ao agro, são os agricultores em si, são heróis, né? São profissionais que precisam trabalhar e precisam produzir, porque a nossa população, a nossa sociedade demanda desses produtos, né? Então, sem eles, a gente realmente entraria em colapso, né? Então, fica aqui todo o meu respeito E por isso mesmo o compromisso que nós temos de estar suportando os agricultores, né, sempre de portas abertas e mantendo o nosso plano de investimento, porque o momento vai passar e o Brasil é grande, o Brasil é o país com maior potencial agrícola para o mundo, para crescimento nos próximos anos. Então, sem dúvida alguma, estaremos de portas abertas com a Fendt suportando aí a nossa agricultura.
Muito
Muito
bem.
obrigado, Fred.
Eu que agradeço a presença, então, nessa tarde de quinta-feira, 14 de maio, de José Henrique Galli, que é diretor da Fendt para a América do Sul, que está comemorando um ano da marca alemã aqui no Brasil e trazendo notícias importantes da sua expansão, a expansão também do seu portfólio e mostrando para os agricultores de que realmente o momento é importante e que a marca fez uma escolha correta da sua presença aqui no país nesse momento, que o agronegócio brasileiro está em franca expansão, atendendo a demanda mundial por alimentos. Então, agradeço mais uma vez a presença de José Henrique Galli aqui nessa tarde do Marcas e Máquinas, aqui no site Notícias Agrícolas. E eu também lembro os agricultores e os internautas a acessarem as redes sociais do Marcas e Máquinas. José Henrique Galli, obrigado pela sua presença.
Obrigado a você, Fred. Obrigado a todos. Um grande abraço. Até a
Abraço.
próxima.
E a vocês aqui do site Notícias Agrícolas, continue com a gente e até breve.